E o assunto deste bloco agora é gestão de vendas. E para falar sobre esse assunto, gentilmente vamos conversar com a Pamela Krieger, que aceitou o convite aqui da CBN, para falarmos desse assunto tão interessante, tão importante também, sobre gestão de vendas na prática. Pamela, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, pessoal! Bom dia, que alegria, que honra! Quero agradecer o carinho de vocês todos, da CBN, de todo mundo que está aqui conosco. Espero que a gente possa somar e ter um momento aí bem especial. Muito obrigada pelo convite.
Muito bem, você que nos acompanha, nosso WhatsApp está aberto à sua interação no 45991377533. Pamela, quais são os pilares fundamentais para uma operação de vendas que deve ser planejado para garantir um bom desempenho e uma alta performance?
Bom, eu acho sempre importante, né, quando a gente fala de operação de vendas, por mais que a gente esteja falando muito de ciência e de técnica, a gente começar falando sobre gestão de pessoas dentro do segmento comercial, né? Líderes e vendedores. Líderes também precisam de ajuda, eu sempre costumo dizer isso. Então, a gente precisa, primeiramente, olhar para a nossa equipe com muito carinho, com muito acolhimento, porque vendas por si só, eu acredito que ela já tenha a sua pressão, a sua cobrança natural, né? Então, é muito importante que a gente tente trazer ao máximo um ambiente muito saudável. Eu sempre digo que cabeça boa vende mais, né? Então, é muito importante que a gente traga, pessoal, assim, todo esse apoio, toda essa retaguarda, primeiro para a nossa equipe. Depois disso, a gente fala um pouquinho sobre planejamento, né? Quando a gente fala de planejamento como segundo pilar, a gente fala de toda a organização, né? Então, assim como todos os setores dentro de uma empresa, eles necessitam de planejamento e de processos bem definidos, em vendas não é diferente, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza. Planejamento de vendas, a gente olha para nicho de mercado, a gente olha para playbook de vendas, né, que é um grande manual aí, extremamente benéfico para vendedores, extremamente benéfico para os líderes, onde a gente compreende o seguinte: sabemos a meta e o objetivo que se precisa chegar, mas qual é o caminho para chegar nesse número? Porque muitas vezes as empresas têm isso muito claro: qual é a minha meta, qual é o meu objetivo, mas assim, quantas prospecções eu preciso fazer? Qual é a abordagem ideal? Quais são as etapas, né, da minha jornada? A jornada de compra do cliente tem quantas etapas no meu funil de vendas? Então, falar sobre planejamento é extremamente importante para que a gente tenha o passo a passo que deve ser feito para atingir os seus resultados, os seus objetivos. Compreender o nicho de mercado, quando a gente fala de planejamento. Porque se eu abordo pessoas ou empresas que não têm perfil para comprar o meu produto, é um desgaste para mim, para quem vende, e é um desgaste também no sentido emocional, porque vem uma frustração, a gente vai ter muito não pela frente. Quando eu sei exatamente o nicho que eu quero atender, quando eu compreendo qual é o público ideal para comprar o meu produto, a minha probabilidade de taxa de conversão ela é infinitamente maior, né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. Quando a gente traz aí o terceiro pilar, a gente fala de rotina comercial. Ter uma rotina comercial muito bem definida, muito bem direcionada, porque tantos líderes, né? Supervisor, gestor, diretor comercial, são inúmeras as tarefas e responsabilidades. Dos vendedores, a mesma coisa. Então, quando a gente fala numa rotina onde eu preciso prospectar, eu preciso fazer follow-up de orçamentos e propostas, eu preciso cadastrar as minhas negociações num funil de vendas, num CRM de vendas, eu preciso qualificar e fazer mapeamento das minhas visitas, eu preciso trabalhar com parcerias, eu preciso, enfim, inúmeras e inúmeras são as responsabilidades. Quando eu separo isso por janelas e por blocos de tempo, quando eu tenho uma rotina comercial muito bem definida, aumento muito, mas muito mesmo, a minha produtividade. Então, no final do dia, dá aquela sensação de cansaço, mas de dia produtivo, e não de uma correria que eu exatamente nem lembro tudo que eu fiz e nem dei conta de tudo que eu precisava fazer. Então, a organização dentro de uma operação de vendas, ela faz toda a diferença. Não só numa operação de vendas, né? Mas aqui nós estamos falando sobre eles. Então, a organização, ter uma rotina pautada por blocos de tempo, com tarefas onde eu segrego, né, cada uma das minhas responsabilidades, certamente me faz ter uma clareza de tudo que eu preciso fazer.
Pamela,
Infelizmente.
uma coisa. Perdão,
Oi,
Pamela.
perdão, perdão.
Uma coisa é o gestor definir metas desafiadoras e outra coisa é ele definir metas quase que inalcançáveis ou impraticáveis. Como definir metas que sejam sim desafiadoras, até por uma questão de engajamento, alcançar objetivos, mas que ao mesmo tempo elas sejam metas realistas, elas possam de fato sair do papel?
Isso. Dentro dessa tua pergunta, o tópico de playbook de vendas dentro da parte de planejamento, ele é a ferramenta ideal para que a gente consiga ter metas desafiadoras, porém factíveis, né? Porque eu não posso dar o start no mês com uma meta absurda ou surreal, porque eu já venho com uma equipe desanimada ou desacreditada, né? O playbook de vendas, ele respeita sempre o poder de taxa de conversão da operação, por exemplo, de cada 10 contatos, né, que a empresa aborda, ela consegue avançar com 7 contatos para proposta. De cada 7 propostas, ela fecha 3 negócios. Isso é saber a taxa de conversão por etapa real da operação. A gente precisa respeitar a taxa de conversão real para se basear, então, e avançar com as definições de meta que temos. E qual que é o grande trabalho, né, dentro, por exemplo, do que a gente faz e do que a gente tenta levar para as pessoas? É desenvolver, né, e esse seria o nosso quarto pilar, é trabalhar realmente o desenvolvimento da operação para que aí sim a gente possa ir avançando e se desafiando, aumentando um pouco mais as metas da operação, os objetivos, desafiando um pouco mais, mas sempre respeitando e diferenciando o que é desafiador e factível do que é impossível e surreal, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante. A gente vem trabalhando muito essa parte de desenvolvimento, porque sim, as empresas precisam faturar, nós precisamos bater metas, nós precisamos marcar o nosso lugar dentro desse ranking. A gente tem, falando de empresa, a gente tem custo operacional, nós temos sim a clareza e a consciência dos números e que eles precisam entrar, né? Mas se a gente trabalhar muito bem essa retaguarda e essa base, a gente consegue fazer com que isso seja possível, desafiador, mas possível, através principalmente aí de treinamentos, né?
E diante desse contexto, ainda falando sobre a produtividade da equipe, das pessoas, do time de vendas, que estratégias ou que incentivos podem ser estabelecidos para garantir que essas pessoas, com essa equipe de vendas, possa manter o foco, possa manter a produtividade e alcançar de fato essas metas e esses objetivos?
Eu acho muito pertinente assim essa pergunta, porque a gente trabalha o incentivo, por exemplo, assim de campanhas. A gente coloca muito esse movimento de campanhas de vendas dentro das operações. É muito importante dentro do nosso pensamento, né? É muito importante que a gente trabalhe com um feedback periódico no sentido de direcionamento, reconhecimento. Né, começando sempre pelo reconhecimento. Então, é muito importante que a gente trate de forma individual cada um dos colaboradores. Nem todo treinamento e desenvolvimento ele deve ser coletivo. É muito importante que a gente tenha tempo individual dentro da operação entre líder e o seu vendedor. Aí a gente fala sobre o one-on-one, né, que é uma metodologia de acompanhamento de resultado, onde a pessoa ela se sente de fato olhada na sua individualidade, e aí a gente consegue fortalecer o que aquele colaborador tem de potência, tem de força, e desenvolver os pontos que ele precisa de ajuda. Além disso, a gente está alinhando e afinando a comunicação dele com o seu líder, então a gente consegue ter uma comunicação muito clara, a gente consegue ter um colaborador motivado por se sentir valorizado, por se sentir reconhecido, e ao mesmo amparado, ele está sendo acompanhado e não somente cobrado, né? Porque, infelizmente, é um ponto em que algumas organizações, para não dizer muitas, e digo, infelizmente, a gente tem muito a linha da cobrança. Por que não? Por que não chegou ainda? Por que não entregamos ainda? Mas o parar para desenvolver, o parar para olhar para aquele colaborador, isso é fundamental. Então, assim, ó, a gente não pode esperar o resultado, quando a gente fala de motivação, eu sempre gosto de usar a frase com os nossos clientes, que é: quem tem motivo não precisa de motivação. E o líder precisa saber quais são os motivos da equipe dele, de cada uma das pessoas que trabalham com ele. Então, eu acho que é isso, uma comunicação muito clara. Eu acho que é saber reconhecer e também saber desenvolver a deficiência, a dor, a dificuldade de cada um. Existem momentos de treinamentos coletivos, super concordo, e fazemos também por aqui, mas precisa existir um momento individual. A partir disso, a gente soma isso a campanhas, a motivações, a bonificações, lembrando sempre que premiações, todo mundo fala, né? Operação comercial gosta de dinheiro, concordo, eles gostam de comissão, de bonificação, mas trabalhem também as experiências. Experiências mesmo. Então, de repente, a empresa ela possibilita um momento para a família daquele colaborador. Existem marcas que ajudam muito também. Aí a gente já fala um pouquinho de turnover, a gente já fala de experiência daquele colaborador com a sua organização, com a sua empresa. Isso também pode entrar em campanhas e costuma dar muito certo.
Pamela, dentro da operação de vendas, quais indicadores de desempenho são primordiais e até mesmo como interpretar esses indicadores na tomada de decisões?
A análise de métricas é o quinto pilar. Eu estou gostando porque a gente nem combinou, né, as perguntas e está bem certinho dentro dos pilares que a gente atua. O nosso quinto pilar, depois, né, que a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de métricas. Nós não podemos achar nada dentro das operações, a gente precisa compreender. Eu sempre digo que o diretor, o gestor, o supervisor, ele nunca pode entrar numa reunião e dizer assim: e aí, pessoal, como estão as vendas? Como estão os nossos resultados? Ele já precisa saber como estão os resultados, ele precisa ter esses indicadores em mãos para entrar discutindo estratégia e ações com a sua equipe. E aí pensarem juntos, enfim, e conversarem muito sobre. Dentre as inúmeras métricas que temos, a gente pode trabalhar com a base, com o arroz e feijão, né? A gente pode trabalhar com taxa de conversão geral da equipe, que é justamente algo dentro daquele exemplo que eu dei agora há pouco. Então, é compreender de 10 abordagens quanto nós estamos fechando no geral ao final de tudo. Além da taxa de conversão geral da equipe, é entender a taxa de avanço por etapa. Por exemplo, se as etapas do funil de vendas, vou citar quatro etapas base para qualquer operação de vendas: contato, apresentação, negociação e fechamento. Vamos pensar assim: contato, apresentação, falei do meu produto, negociação é orçamento, é proposta comercial, e fechamento vai dar certo ou perdi aquela negociação. Eu preciso entender quanto nós estamos avançando com o cliente em cada uma das etapas, porque nisso eu estou falando de micrometas, de micro avanços, porém que são extremamente importantes. Por quê? A taxa, então, taxa de conversão geral, taxa de conversão por etapa, e aí a gente trabalha, porque a gente precisa entender o seguinte: se eu tenho uma taxa de avanço por etapa muito ruim no momento de apresentação, é porque falta domínio de produto para minha equipe. Se eu tenho uma taxa de conversão de avanço por etapa de proposta, de orçamento para fechamento muito ruim, muito baixa, talvez eu esteja pecando no follow-up, talvez eu não esteja sabendo tratar as objeções do meu produto. Então, esses dois indicadores, churn também é muito importante, quanto estamos perdendo, por que estamos perdendo, desses motivos de perda, o que está na nossa mão de ajuste, o que está dentro, né, da mão do cliente, porque eu sempre digo assim: o sim está na mão do cliente, todas as etapas anteriores estão na nossa. O que dá para a gente trabalhar, o que dá para a gente desenvolver? Então, eu acho que esses indicadores, eles podem ser considerados como a base, assim, para a gente começar. E aí depois a gente pode fazer um desdobramento mais evolutivo, assim, mas com esses indicadores, nenhum líder fica no escuro e também nenhum vendedor. Porque ter clareza dos seus números não é uma ferramenta, né, muito importante de trabalho para o líder, mas também para o vendedor. Conhecer os seus números. Quando ele for, por exemplo, para uma reunião de feedback com o seu gestor, ele vai saber também onde ele precisa pedir ajuda, né? Então, eu acho que a gente pode comunicar bem desta forma: estudar, compreender métricas, estudar sobre vendas, não é uma tarefa da liderança, é uma tarefa dos vendedores e da liderança. Quanto mais nós estudarmos, mais a gente vai compreender que Vendedor não precisa ter vergonha de dizer que é vendedor, dá para ganhar dinheiro sendo vendedor, mas a gente precisa estudar, a gente precisa se desenvolver.
Como que o comportamento do líder, do gestor, pode influenciar positivamente ou negativamente no desempenho da equipe?
Vamos começar pelo positivo. Eu acho que o líder que inspira, eu acho que o líder que acolhe, né? Então, assim, ó, quando eu olho para o meu líder, vamos se colocar aqui no lugar do vendedor e pensar que estamos aqui todos nós, né? Quem está nos ouvindo, todos nós aqui, vocês da rádio. Quando a gente olha para o nosso líder imediato, é muito importante que ele nos inspire pelo profissional que ele é, né? Pela sua postura, pelo seu conhecimento, pelo seu acolhimento. Acolhimento é um segundo pilar extremamente importante. Muito importante que ele saiba compartilhar. Compartilhar toda a sua trajetória, como ele chegou, através de boas conversas, através de exemplos práticos. É muito importante que eu tenha um líder que, sim, ele está ali para me cobrar, ele está ali para esperar resultados de mim. Isso faz parte do papel dele, da função dele. Mas o líder, ele não pode só cobrar, né? Ele precisa inspirar pelo exemplo, a equipe precisa ter carinho por ele. Quando o líder não está presente na sala, na operação, no salão de vendas, né, que a gente fala, a equipe está ali e está com toda aquela energia, com todo aquele amor, com todo aquele foco, porque isso é um pelo outro, não é por obrigação. Então, o líder é aquele que ele está pela equipe e a equipe está por ele. Então, eu acho que isso é muito importante. E para que a gente consiga ter esse líder. Eu já tive algumas experiências na minha vida profissional e eu aprendi muito o que não, como o líder que me afastava dele e o líder que me puxava para ele. E eu digo assim, ó, o líder que fica lá atrás da mesa, lá distante de mim, que passa na minha mesa para simplesmente pegar minha produção no final do dia e só, esse não é o líder que vai me ensinar, que vai me inspirar, que vai ter o meu carinho, né? E que vai ter a minha admiração. Então, eu penso que isso, assim, que essas características aproximam. Características que afastam, como que eu vou cobrar algo se eu desconheço muitas vezes o processo? Então, infelizmente também, às vezes dentro de algumas organizações, os líderes são amigos do dono. E não tem problema nenhum ser amigo do dono, desde que ele tenha competência técnica e comportamental para ser líder. Eu não posso ser líder porque alguém me indicou para aquela função, pela proximidade que eu tenho com o proprietário da empresa. Porque o líder, ele precisa conhecer o processo. O líder, ele precisa entender do segmento. O líder, ele precisa entender do processo comercial para que ele possa passar com autoridade, segurança e clareza, ele possa ensinar a sua equipe, compartilhar o que ele sabe. Então, além dessa comunicação de acolhimento, né, de respeito, de estar junto, né? Porque às vezes tem pessoas incríveis, uns amores, uns queridos, mas que não têm conhecimento do processo e do produto. Então, nada isoladamente vai funcionar. Então, a gente precisa ter isso, ter esse tato humano, né? Ter essa postura, essa conduta de transparência, de profissionalismo, mas também eu tenho que ter a bagagem de conhecimento do negócio. E aí o meu liderado, ele tá seguro, né? Ele diz assim, olha, eu preciso, é aquela coisa, né? Assim, na vida, de quem que você costuma ouvir conselhos? De pessoas que querem o meu bem e que têm bagagem para me dar aquele conselho, né? Então é mais ou menos isso o que eu acredito e não acredito simplesmente pela pessoa que eu sou, pelos meus sócios aqui nos Resultados Previsíveis, mas pelo que a gente tem visto dentro das operações.
E saindo um pouco da figura do líder e do gestor, e agora falando do conjunto, do todo, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem em relação à gestão de vendas?
Eu acho não, sem sombra de dúvidas, falta de ausência de ferramenta adequada. Eu acho que trabalhar no papel e na caneta, ou na memória, ou no WhatsApp, né? Então, a falta de ferramenta de apoio é um grande problema, é uma grande preocupação. Acredito também que a ausência de processos bem definidos, assim, isso é algo que a gente ainda vê dentro do processo seletivo, e de fato, a gente sabe que não está fácil contratar, tá? neste momento aqui, eu moro em Porto Alegre, né? Vou estar aí, inclusive, em Cascavel no início de agosto. Quem quiser acompanhar lá no nosso perfil da Resultados Previsíveis, a gente tem um cronograma aí. Vamos ter treinamento, vamos ter eventos aí no início de agosto. Quem quiser nos acompanhar. Mas o que que eu digo assim, sem sombra de dúvidas? O que a gente costuma fazer nessas imersões é justamente levar um pouco de quais são os principais erros, sugestões de ajuste para que as pessoas consigam já no dia seguinte levar para as operações. A ausência de planejamento, né? Eu tenho uma meta, mas eu não tenho estrutura, eu não tenho uma cadência de abordagem bem definida para falar com, eu não sei vender pelo WhatsApp, eu não sei trabalhar uma técnica de vendas por telefone, eu tenho meta para bater. E aí a dificuldade nas contratações, que realmente está delicado, a gente sabe disso, não só aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, todos os estados que a gente atua, que a gente trabalha, mas ainda assim, pessoal, que a gente não entre naquela de tá difícil para contratar, deixa entrar e vamos ver o que acontece. Quando eu quero um contador para minha empresa, eu quero o melhor contador. Né? Ou o contador muito bem, né, de uma boa formação, de uma boa bagagem, quando eu preciso de um advogado, né, para o meu CNPJ, assim é quando eu preciso de qualquer profissional. Em vendas, eu acho que um dos principais erros é eu contratar pessoas que estão precisando de um emprego, precisando de um apoio, e eu coloco dentro de um setor comercial, e eu coloco dentro de um setor de vendas. Eu acho que a gente precisa ter mais cautela, eu acho que a gente precisa procurar pessoas que tenham bagagem, que busquem desenvolvimento, que estejam em movimento de desenvolvimento, para trazer para dentro do comercial. Então, junto com essa questão de ferramenta, né, de investir num bom CRM de vendas, e eu não estou falando de ferramentas complexas, existem ferramentas muito simples no mercado, mas que já dão uma clareza muito grande na automação. E aí a parte de processos e contratação de equipe, eu acho que se a gente tiver isso assim bem definido, a gente já ameniza muito as consequências negativas dos resultados dentro das empresas quando a gente fala de setor de vendas.
Muito bem, Pamela. Chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua disponibilidade, a sua participação aqui no CBN Cascavel.
Querido, eu que agradeço muito. Foi uma honra conversar um pouquinho sobre isso com vocês. É um tema que realmente tem assim o nosso carinho genuíno, além de ser o nosso negócio. Então, eu quero convidá-los, né, a seguir o nosso perfil no Instagram, @resultadosprevisíveis. A gente leva muita informação, porque a gente fala que nós formamos e transformamos, né, a vida de vendedores e gestores. E acompanhem por lá a nossa agenda. Daqui uns dias estarei aí em Cascavel. E vai ser uma honra receber vocês também nos nossos eventos, nos nossos momentos. Mas muito obrigada pelo carinho, pela atenção e um abraço para todos vocês.
Isso, já que você estará aqui em Cascavel, quem estiver interessado também em acompanhar a agenda, os eventos, só seguir lá nas redes sociais também, ficar por dentro da programação. Pamela, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, querida. Um abraço para todos.